Uma parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, passamos a apresentar Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
O Espaço Experimental de hoje comemora os 30 anos do curso de Comunicação da UFPB. Nesta edição, iremos resgatar um pouco da história vivida no curso nessas 3 décadas e discutiremos os desafios para os próximos anos. Para sabermos mais da história e do futuro do curso, convidamos o professor Luiz Custódio, um dos fundadores da graduação em comunicação na UFPB. Custódio foi professor do curso de 1979 até 2003, quando se aposentou. Nesse período, exerceu a coordenação do curso e a chefia do Departamento de Comunicação, o DECOM. Atualmente, coordena o curso de pós-graduação em Educação e Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba. Também participam deste painel 2 ex-alunos de Custódio e hoje professores do curso, Luiz Antônio Mouzinho e Sueli Mo. Temos como convidado ainda o professor Oswaldo Trigueiro, outro fundador do curso. Bom dia a todos, eu sou Éder Matheus, estudante de jornalismo da UFPB. O programa começa com uma entrevista ao nosso principal convidado, professor Luiz Custódio. Qual sua formação profissional e acadêmica?
Bom dia, ouvintes, bom dia, professores, bom dia, alunos do curso de comunicação da UFPB. Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. Eu concluí o curso em 1974. Fiz uma especialização na área de linguística. O meu mestrado é na área de comunicação e administração rural pela Universidade Rural Federal de Pernambuco. E o meu doutorado é em ciências da comunicação pela Universidade de São Paulo. E eu tive também uma oportunidade de fazer um curso de aperfeiçoamento na área de planejamento em jornal no CESPAL, Quito, Equador. Eu tenho 2 passagens na Universidade Estadual da Paraíba. Eu comecei em 1976, recém-formado. Eu fiz parte do processo de formação tanto das primeiras turmas de comunicação da Universidade Regional do Nordeste, quanto da Universidade Federal da Paraíba. Eu entendo que é muito gratificante ver esses nossos ex-alunos, né, não só ocupando cargo, não só tendo uma atuação profissional extremamente competente, né, mas também essas pessoas que estão na academia, produzindo pesquisas, produzindo conhecimento para a área de comunicação. Ao contrário da minha geração, pouquíssimos colegas nossos, da nossa geração, na Universidade Católica de Pernambuco, progrediram na área acadêmica. Você conta hoje com os alunos que, bem, tem alguns nomes famosos, tipo José Marques de Mello, Luiz Beltrão, né, Oswaldo Trigueiro, né, professor Roberto Benjamin, uma outra figura extraordinária da pesquisa na Focomunicação, que foi fruto, evidentemente, desse processo de formação da Universidade Católica de Pernambuco. Mas pouquíssimos enveredaram por essa área. Ao contrário, por exemplo, da Universidade Federal da Paraíba, que nós temos vários ex-alunos hoje professores e professores competentes, professores comprometidos com o departamento de como. Eu sempre fui muito preocupado com a formação das novas gerações para as atividades jornalísticas, para as atividades de comunicação. Essa preocupação, ela foi muito presente no início das minhas atividades na Universidade Regional do Nordeste, em 1976, e essa preocupação ela continua hoje, depois de aposentado da Federal, quando eu voltei para a Universidade Estadual. Às vezes surgem as piadinhas lá que dizem assim: esse professor é tão dedicado que parece que ele está começando agora. Eu acho um elogio isso aí da parte do pessoal que administra a Xerox e tantos outros setores lá na universidade. Eu continuo com o mesmo entusiasmo, eu continuo acreditando no processo de formação de uma nova geração de jornalistas, e eu entendo que a imprensa paraibana, o jornalismo paraibano, mudou consideravelmente após o surgimento dos dois cursos, né? Eu estou falando inicialmente do curso da regional, depois da federal e agora, e mais recentemente, o curso de jornalismo de Patos. Então, eu acho que esses cursos, eles têm um papel fundamental. Eu acho que nós, enquanto professores, nós temos uma responsabilidade imensa nesse processo de formação. Com relação a algumas áreas, eu continuo trabalhando com a relação entre comunicação e a cultura popular, eu continuo trabalhando com a questão da comunicação, eu continuo muito fiel às minhas pesquisas voltadas para a área de jornalismo, tanto para a questão do ensino, dos processos pedagógicos e metodológicos para o ensino do jornalismo, como eu continuo muito identificado com uma área, com essa área que tem norteado meus trabalhos acadêmicos, a relação entre comunicação e educação. Claro que com outros enfoques, com outras abordagens, em função dos novos cenários, dos novos tempos, dos novos referenciais teóricos que nós dialogamos hoje, mas eu continuo muito preocupado com essa relação entre comunicação e desenvolvimento, comunicação e educação. Estou coordenando um curso agora de pós-graduação na UEPB, exatamente identificado com essa temática. Esse curso vai continuar e o nosso grande projeto, o nosso grande sonho é transformar esse curso de especialização em um programa de mestrado.
E sua atuação como jornalista?
Eu comecei no Diário de Pernambuco, né? Eu fazia a graduação quando eu ingressei no Diário de Pernambuco. Eu trabalhei na Rádio Olinda, passei também pelo Jornal do Comércio, do Recife, e trabalhei no Jornal da Paraíba, em Campina Grande, já formado, já com a minha graduação feita, onde eu iniciava, na verdade, as minhas atividades docentes na Universidade Regional do Nordeste e, simultaneamente, eu atuava no Jornal da Paraíba na condição de chefe de reportagem. E tive outras experiências profissionais antes de ingressar na Universidade Federal, em um trabalho voltado para o homem do campo, um projeto chamado Projeto Sertanejo, que era da Sudene, e essas atividades elas foram desenvolvidas na região do Curimataú, uma experiência muito gratificante, porque foi onde eu comecei a trabalhar de uma forma mais sistematizada a chamada comunicação rural, e foi exatamente a partir da experiência que eu desenvolvi no Projeto Sertanejo que eu me senti habilitado com coragem, vamos dizer assim, para ingressar no curso de mestrado em Administração e Comunicação Rural.
Professor Custódio, quais suas influências na área de comunicação social?
Eu entendo que, a exemplo de outros colegas, de outros companheiros da minha geração, acho que todos nós fomos profundamente influenciados pela chamada corrente funcionalista norte-americana, não é isso? E esses autores, alguns clássicos da comunicação, a exemplo do Wilbur Chiran, que recentemente eu fiz uma palestra em Recife, recuperando um pouco as ideias desse pensador norte-americano, eu entendo que esses pensadores, eles influenciaram profundamente cada um de nós, né? Nas nossas atuações, nas nossas produções acadêmicas, até mesmo nos nossos estudos que nortearam os nossos programas de pós-graduação. Então, a exemplo de tantas outras pessoas, eu passei por esse processo de influência norte-americana e de vez em quando eu fico brincando com meus colegas, será que nós conseguimos essa libertação das teorias funcionalistas, quer dizer, até onde os pensadores funcionalistas continuam influenciando as novas gerações. Então, eu faço essa reflexão permanentemente. No contexto latino-americano, porque aí todos nós também vivenciamos essas tendências latino-americanas, essas correntes teóricas latino-americanas que nos ajudaram a repensar a comunicação do ponto de vista do nosso continente, do ponto de vista das nossas inquietações políticas, né? Do ponto de vista dos projetos políticos que o continente teve de reformular, principalmente a partir dos momentos terríveis que nós passamos e vivenciamos com relação aos governos militares. Então, o Paulo Freire, né, o Juan Díaz Bordenave, eu acho o Luiz Ramiro Beltrán, eu acho que foram autores que ajudaram a cada um de nós a repensar a comunicação no contexto latino-americano, para repensar a comunicação dentro de uma forma menos verticalista. Eu acho que os modelos horizontais da comunicação, a comunicação participativa, a teologia da libertação, eu acho que também foi uma outra vertente que nos ajudou profundamente. Quer dizer, toda a obra do Paulo Freire inspirou profundamente cada um de nós nessa necessidade de repensar a comunicação, as estratégias de comunicação. E aí, quando eu falo em estratégias de comunicação, eu me refiro principalmente à questão da comunicação rural, porque foi uma fase muito rica para todos nós. Isso foi recuperado recentemente pelo professor Valdir Oliveira, quando ele esteve aqui no programa, sendo entrevistado por uma outra turma de estudantes. Então, esses autores, eu diria que, no contexto brasileiro, a importância do professor Roberto Benjamin, a importância do Luiz Beltrán, quer dizer, quando eu estudei jornalismo, né, quer dizer, os primeiros textos, os primeiros manuais de jornalismo que a gente teve acesso na Universidade Católica tinha, evidentemente, a orientação do professor Luiz Beltrán. Depois é que a gente, eu comecei lendo Beltrán, muito em função, primeiro, através do jornalismo, das técnicas de jornalismo. Depois é que a gente foi trabalhar o Beltrán com as teorias da comunicação. O Zé Márcio de Mello, esse pesquisador que tem um papel importantíssimo na nossa formação. Eu, no meu caso, especialmente, que foi o meu orientador de doutorado, o Roberto Benjamin, que foi meu orientador de mestrado, quer dizer. Então, essas pessoas me ajudaram, evidentemente. A professora Cremilda Medina, né, que é uma professora da Universidade de São Paulo, e que recentemente eu fiquei extremamente vaidoso, porque ela veio dar um curso em Salvador. Isso foi coisa recente, né? Ela veio dar um curso em Salvador, especialização, e tinha uma pessoa de Campina Grande nesse curso, e ela fez uma sessão assim, muito voltada para enaltecer, elogiar, discutir um pouco a figura de Luiz Cuxó. Então eu fiquei assim, muito feliz com isso aí. Então a Cremilda tem textos belíssimos. Eu sempre cito, eu continuo citando os textos da professora Cremilda Medina em sala de aula. Então, na contemporaneidade, na modernidade, nos dias atuais, eu sou muito inspirado. Eu trabalho muito com Edgar Morin, que não é uma pessoa assim, especificamente da área de comunicação, mas é de uma, o pensamento do Morin é de uma abrangência, transcende todas as áreas. Então, esse pensador francês já me influenciava nos anos 60. Eu lembro que nos anos 60 nós já estávamos tendo acesso em Campina Grande a um livrinho chamado Cultura de Massa no Século XX, e foi esse livro que nos inspirou, nos ajudou a entender melhor o cinema, de trabalhar melhor a crítica cinematográfica, a leitura crítica do cinema. Então, são esses autores com os quais eu dialoguei e continuo dialogando nos dias atuais.
Agora, professor, que mudanças ocorreram nos paradigmas da comunicação nesses 30 anos?
Eu acho que muitas mudanças aconteceram, o próprio esforço do continente latino-americano, dos professores, dos pesquisadores em encontrarem caminhos próprios. Eu lembro que nos anos 80 eu fui ao CESPAL. Foi inclusive, acho que o professor Oswaldo Trigueiro não lembra disso, mas eu fui para o CESPAL, eu preciso dizer isso publicamente, até como uma forma de gratidão. Eu fui ao CESPAL participar de um curso através do professor Oswaldo. O professor Oswaldo foi quem indicou o meu nome para que eu recebesse essa bolsa, e uma bolsa na época, acho que $500, que eu comprei uma fartura. Eu voltei com uma mala de livros do CESPAL. O CESPAL é o Centro Superior de estudo de comunicação para a América Latina, ele hoje está meio decadente, ele hoje não tem a influência dos anos 70, e eles tinham uma produção editorial riquíssima. E eu voltei com uma mala de livros do Equador, não sei como eu não fui preso no aeroporto, né? Mas, em síntese, o funcionalismo foi muito forte nos modelos de comunicação que nós trabalhamos no Brasil, na América Latina. Depois veio uma fase mais dos modelos participativos de comunicação, essa questão da comunicação horizontal, né? E esse esforço latino-americano de reinventar esses modelos, eu acho que esse esforço foi muito gratificante, foi extremamente significativo para cada um de nós, até porque saímos um pouco do contexto, das correntes, né, pautadas muito em função dos referenciais norte-americanos, e de repente nós começamos a dialogar com os chamados referenciais europeus, que nos ajudaram profundamente a encontrar caminhos, a encontrar rumos para as questões do nosso continente. Não estou aqui assim, não é os autores norte-americanos, eles não têm nenhuma razão de ser. Eu entendo que hoje é preciso a gente conjugar, articular o que é que restou de significativo junto aos autores norte-americanos, o que é que tem de significativo junto aos autores europeus, quais são os autores europeus, quais são os autores norte-americanos efetivamente que estão repensando a comunicação, repensando modelos menos autoritários de trabalhar a comunicação. E essa preocupação que nós latino-americanos soubemos aprender tão bem, absorver tão bem, que é a questão da interdisciplinaridade. Eu acho que aí eu poderia falar dos estudos culturais, né, quer dizer, de tantas correntes que não necessariamente surgiram, né, no âmbito dos estudos de comunicação, mas que deram uma contribuição, que estão dando uma contribuição imensa para a nossa área. Então, o Jesus Martim Barbeiro, por exemplo, a gente não pode esquecer, não pode ignorar, né, a forma como Barbeiro ajudou nesse processo de desconstrução de modelos mais tradicionais, né, mais cartesianos. Eu acho que nós estamos saindo um pouco desses modelos mais cartesianos da comunicação, os chamados modelos matemáticos. Eu lembro que nos anos 70 nós trabalhávamos fundamentalmente com o David Berlo, né? Acho que é preciso, quando a gente fala das mudanças paradigmáticas, a gente precisa ver que a limitação que nós tínhamos, estou falando principalmente da minha geração e da geração do Oswaldo, né, que nós somos contemporâneos praticamente de universidade, né, nós tínhamos pouquíssimos referenciais teóricos, né, para esse trabalho de reflexão que nós fazíamos a respeito. A gente tinha como Bíblia o livro O Processo da Comunicação do Berlo. Era o que a gente tinha para trabalhar. E aí você vê hoje essa proliferação, essa quantidade, né, de livros, inclusive discutindo, trabalhando essas questões. A escola de Frankfurt, acho que algumas vezes a gente exagerou um pouco, né? Nos anos 70, eu não trabalhava com a escola de Frankfurt, porque eu fui um pouco filho, né, da ditadura. Quer dizer, na época, o período que eu estudei a graduação, eu não sabia nem o que era fazer jornal laboratório, porque a Universidade Católica não fazia, temendo exatamente a repressão que o país vivenciava. Então, a minha formação, a de Oswaldo e de outros colegas, foi uma formação extremamente deformada e limitada. E eu agradeço muito quando eu ingressei na Universidade Federal da Paraíba na condição de professor, porque isso aqui era um laboratório de ideias, era uma efervescência, era uma agitação. A própria universidade, na sua totalidade, na sua plenitude, ela viveu um momento muito rico, muito em função do que o professor Linaldo Cavalcante conseguiu implementar, né, a questão de uma universidade multicamp, né, exatamente por um espírito empreendedor do Linaldo, que trouxe muitos professores de outras regiões, de outros estados. Eu fui um dos primeiros professores do estado a ingressar aqui na universidade. E era um verdadeiro laboratório de ideias aqui dentro. Então, eu lembro que quando eu cheguei aqui, o charme era trabalhar com a escola de Frankfurt, era trabalhar com os pensadores da escola de Frankfurt. E eu tive de me atualizar para poder acompanhar esses novos tempos, esses novos desafios profissionais que eu comecei a vivenciar quando ingressei aqui no departamento. Então, e hoje nós fazemos uma releitura, nós precisamos fazer uma releitura permanente da Escola de Frankfurt, porque você não pode trabalhar como a gente trabalhava, como nós trabalhamos há 20, 30 anos atrás, porque são novos tempos, são novos referenciais.